Com o crescimento das mídias digitais, o campo da publicidade precisou se adequar à nova profissão do momento, a de influenciador digital. Segundo pesquisa da Nielsen, o Brasil é o país com o maior número de influenciadores digitais no mundo e, ao todo, no Instagram, existem mais de 10 milhões de perfis brasileiros de influenciadores com ao menos 1.000 seguidores cada. Carolina Terra, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP, explica como a indústria da publicidade precisou se adaptar ao crescimento desses novos agentes da comunicação.
Essa relação entre marcas, agências, vem se modificando desde que a mídia digital ela ganhou relevância. Pelo menos, né, mais de uma década que isso vem acontecendo. E aí, conforme vão surgindo novos agentes sociais, institucionais, aí as agências de comunicação, elas vêm incorporando essa função de intermediação. Então, muitas delas fazem a intermediação entre o anunciante e o influenciador. Algumas dessas agências são agências intermediárias mesmo, plataformas intermediadoras. Então a gente tem uma indústria que surgiu, que é essa indústria da influência digital, que ora ela está dentro das agências de comunicação, ora ela tem um ecossistema próprio. Então depende muito do que a empresa vai optar por fazer. E é um mercado que ano a ano vem demonstrando crescimento no investimento.
Conforme a especialista, uma das novas possibilidades que surge com o crescimento das mídias se baseia na própria marca tornar-se uma influenciadora digital.
Então, como é que a marca se torna um agente influenciador? Vai ter que investir em produção de conteúdo frequente, assim como faz o influenciador digital. Vai ter que investir também numa estratégia de relacionamento fortíssima, que é outra característica do influenciador. Ele se relaciona com a audiência dele. Ele dialoga, interage com essa audiência dele. Ela vai ter que criar mecanismos para estimular essa interação. Então, na minha opinião, a vantagem da marca ser uma influenciadora digital é que ela consegue controlar melhor a sua própria narrativa, consegue se relacionar e dialogar diretamente com as suas audiências de interesse, consegue produzir um conteúdo original, autêntico, que dialoga exatamente com essa audiência. Então é mais um recurso, né? Então, na minha opinião, a marca influenciadora, ela se torna uma plataforma de conteúdo e uma plataforma de influência. Agora, eu não acho que a marca precise ser única e exclusivamente influenciadora. Eu acredito que ela se desenvolve melhor se ela usa o mix de comunicação de uma maneira mais ampla. Então, ela pode ela ser influenciadora, mas ela também pode se utilizar de influenciadores digitais.
Segundo Carolina, antes de realizar parcerias, é crucial que as marcas estudem o histórico e as opiniões do influenciador para verificar se combinam com as da instituição.
Então, a marca ela tem que saber quem ela está contratando, quem ela está acionando. Ela vai ter que fazer todo um processo de investigação e diagnóstico de quem é esse influenciador. Vai ter que, inclusive, entender o passado dele. Porque, por exemplo, no passado ele pode ter falado alguma coisa que não dá match com aqueles atributos da marca ou que soou preconceituoso na ocasião e aí ele vai carregar isso. Mas acho que, sobretudo, além dessa investigação, ela tem que entender se aquele influenciador combina com a marca. Então, assim, não adianta nada você contratar um influenciador só porque ele é muito conhecido, porque ele é uma celebridade, e esse influenciador não tem a ver com os valores da tua marca, com o produto, com o serviço que você quer anunciar. Então, não dá pra gente apostar única e exclusivamente em quantidade de seguidores. A gente vai ter que entender se aquele influenciador, ele faz sentido para a marca.
A professora afirma que o caminho inverso também é válido. Ou seja, também é importante que o influenciador verifique a honestidade e integridade de uma marca antes de anunciá-la.
O influenciador vai ter que fazer essa mesma análise de quem está acionando ele. Vale a pena para aquele influenciador se envolver com aquele tipo de marca, com aquele tipo de organização? Acho que um baita exemplo que a gente está assistindo hoje é o envolvimento dos influenciadores com os jogos de aposta, né? Com as bets. Então, assim, para o influenciador é um dinheiro imediato. Agora, é legal a longo prazo para ele estar associado a uma empresa de apostas e jogos de azar? É legal para a audiência dele isso? Então, ele vai ter que fazer essa análise para entender que não é só o dinheiro que está em jogo, é a reputação dele e vice-versa. Então, assim, os dois vão ter que analisar o que é importante para eles em termos de associação, porque é um casamento que vai acontecer ali, nem que seja momentâneo. Essa associação ela vai pesar para os dois lados. Se o influenciador fala alguma coisa inadequada, aquilo pesa para a marca. Se a marca está envolvida em algo escuso, aquilo pesa para o influenciador. Então, essa análise ela vai ter que partir de ambos os lados.
Eu conversei com a professora Carolina Terra, da Escola de Comunicações e Artes da USP, sobre o atual relacionamento entre marcas e influenciadores no âmbito digital. Júlio Silva, para a Rádio USP São Paulo.